amigos do esporte! É claro que aqui eu tô falando do raro esporte de ouvir música com atenção, com preparo, com intenção. O esporte de conversar sobre música, extrair cultura de um álbum de música, seja ele em vinil ou CD, ou até mesmo em streaming. Eu sou Ricardo Alexandre e este é o 11º episódio da primeira temporada do podcast Discoteca Básica, um programa semanal sobre a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Discoteca Básica é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Quem faz parte do clube tem acesso a conteúdo extra, participa de promoções exclusivas, vai mais a fundo no assunto da semana e ainda tem acesso aos nossos dois podcasts secretos. O Sobra de Estúdio, que mostra a íntegra das entrevistas com nossos convidados, e o Discoteca Avançada, com os discos mais raros e curiosos de todos os tempos. E claro, ainda apoia todo esse projeto, que é um projeto de resistência, né? Na contramão do que se convencionou a entender sobre música e conteúdo de música. Então entre em clubediscotecabásica.com e faça parte da nossa história. Uma das maiores marcas do disco sobre o qual a gente vai conversar hoje é a variedade instrumental que existe nele. Todo mundo fala que isso foi mérito do Brian Jones, o lendário guitarrista fundador dos Rolling Stones, que ele tinha esse lado multi-instrumentista desde sempre. Mas a Music Dot acredita que você não precisa ter nascido com esse alegado dom do Brian Jones. Na verdade, a Music Dot acredita mesmo que qualquer pessoa, toda pessoa, pode tocar um instrumento. Ou vários instrumentos, né? Porque com uma mesma matrícula, o aluno da Music Dot tem acesso a todos os cursos de diversos instrumentos. Violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e vários outros. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade, com cursos para iniciantes e também para quem já está mais avançado. Pelo nosso link, você tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe mais por ali. O disco de hoje é um daqueles que fez a cabeça dos jovens que amavam os Beatles e os Rolling Stones na década de 1960. Segundo o All Music Guide, é o álbum que definiu os Rolling Stones como os bad boys do rock. Em 2004, a revista GQ inglesa colocou o disco entre os 50 maiores álbuns britânicos de todos os tempos. 2 anos depois, ela fez uma eleição dos 100 discos mais cool da história e ele estava lá em 10º lugar. A inglesa Q, em 2004, fez uma lista dos 50 melhores discos ingleses de todos os tempos e ele também estava lá. O site Pitchfork elegeu esse disco entre os 200 melhores da década de 1960. Na eleição de 2013 da Rolling Stone, ele está entre os 500 melhores de todos os tempos e na eleição do jornal Sound de 1986, ele aparece entre os 100 melhores da história. O nome desse disco é Aftermath e ele foi lançado na Inglaterra em abril de 1966 pela Decca Records e é o álbum-chave da primeira fase dos Rolling Stones. E meu convidado de hoje para me ajudar a explicar esse disco é um grande tributário dessa fase dos Stones, dessa fase do rock, de toda a invasão britânica, e já era isso desde quando eu conheci ele tocando bateria no trio do saudoso Júpiter Maçã. Mas Marcelo Gross entrou mesmo para a história do rock brasileiro como guitarrista do grupo Cachorro Grande, uma banda que atravessou 20 anos, de 1999 a 2019, trazendo, adaptando, traduzindo para o Brasil do século XXI o espírito e a tradição do rock mais atemporal. O Cachorro Grande, aliás, teve a honra de abrir o show dos próprios Rolling Stones em 2016 no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A banda acabou em 2019, depois de uma turnê de despedida, mas Marcelo Gross está numa carreira solo muito produtiva. Ele acaba de lançar um single muito legal chamado As Lágrimas, não deixa de conferir. Enfim, então do alto de sua autoridade como músico, como fã e como opening act do próprio assunto de hoje, Marcelo Gross fará as preciosas considerações a respeito daquele que é, segundo alguns cálculos, o quarto álbum de estúdio dos Rolling Stones, Aftermath. Por que eu falei que, segundo alguns cálculos, Aftermath é o quarto álbum dos Stones? Bom, porque como a gente conversou no primeiro episódio do Discoteca Básica, os contratos dos anos 1960 eram rezados em cima de fonogramas e não em cima de álbuns. Então, como acontecia com os Beatles e com quase todo mundo daquela época, as discografias variavam enormemente de país para país. Os executivos americanos, por exemplo, recebiam os álbuns ingleses e achavam que as capas não eram muito vendedoras, que os títulos dos discos não tinham muito apelo para o mercado regional, que tinham músicas demais, que deixar essa ou aquela no single era desperdiçar a venda do álbum, e eles recriavam os discos. Então, juntando a discografia americana com a inglesa, você vai ver que entre meados de 1963 até o fim de 1965, os Rolling Stones já tinham lançado 8 LPs de estúdio, mais 18 singles, 2 EPs de estúdio e 1 EP ao vivo. Agora, descobrir qual música saiu antes, em qual disco e depois foi parar onde, quando, aí que é um belo de um trabalho. Seja como for, desse amontoado de discos, eles tiveram 4 músicas no top 10 dos Estados Unidos, incluindo aí 2 números 1, tiveram 6 músicas no top 10 do Reino Unido, incluindo 5 números 1. E, acima de tudo, tiveram em 1965 2 músicas liderando tanto a parada inglesa quanto a americana, I Can Get No Satisfaction e Get Off My Cloud. Ou seja, eles já eram um fenômeno transcontinental, se espalhando pelo mundo, já tinham feito 4 turnês completas pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Escandinávia, Alemanha, Áustria, França e, claro, várias pelo Reino Unido. Aos olhos do mundo, os Rolling Stones eram parte da invasão britânica. Aquele momento entre 1964 e 66, em que as paradas de sucesso americanas e, por consequência, de todo o mundo, foram dominadas pelos grupos de música beat vindos do Reino Unido. Esse movimento começou, claro, com os Beatles, com I Wanna Hold Your Hand em primeiro lugar nos Estados Unidos e depois batendo recorde de audiência na televisão norte-americana. É dessa época a famosa manchete da revista americana Life, dizendo em 1776 a Inglaterra perdeu suas colônias americanas, mas semana passada os Beatles tomaram elas de volta. Aí, nesses momentos de fenômeno, acontece o que sempre acontece, né? O mercado se organiza para tentar descobrir quais são os próximos Beatles, né? E aí foram 2 anos em que, de fato, os ingleses colonizaram a América com bandas como os Hollies, o Manfred Mann, o Dave Clark Five, a Dusty Springfield, os Animals, os Kinks, a Petula Clark, Yardbirds, Gary and the Pacemakers, os Zombies e, claro, os Rolling Stones. Os Rolling Stones eram uma banda de Londres, na ativa desde 1963. Na verdade, o primeiro show foi em julho de 1962, no Marquee Club da Oxford Street. Mick Jagger cantava no grupo de blues do Alexis Corner, quando Corner recebeu um convite de última hora para se apresentar num programa de rádio da BBC. Só que era bem numa quinta-feira, dia em que a Alexis Corner's Blues Incorporated era a banda residente no Marquee. Então Mick Jagger se ofereceu para resolver o problema e conseguiu oferecer essa sua outra banda, a banda que ele estava montando, chamada Rolling Stones, para cobrir o buraco. O repertório desse primeiro show dos Stones era basicamente formado de versões elétricas e garageiras de blues americanos. Alguma coisa do Elmore James, B.B. King, Muddy Waters e coisas do tipo. Da formação que se consolidaria, estavam no palco Mick Jagger nos vocais, os guitarristas Keith Richards e Brian Jones e o pianista Ian Stewart. Nem Keith Richards, nem Mick Jagger contam aquele show como o marco inicial dos Rolling Stones. Eles preferem sempre celebrar o início de 1963, que foi quando o baterista Charlie Watts se juntou à banda. Mick, Keith e Charlie são os sócios dessa enorme corporação chamada Rolling Stones até hoje. A matriz do som dos Stones era o blues. Até o nome da banda foi tirado de um blues de Muddy Waters de 1950 chamado Rolling Stone, assim, no singular. Eles iam até o rock and roll original mais próximo do blues, Chuck Berry, Larry Williams, coisas do tipo. Mas musicalmente eles não tinham a ambição pop dos Beatles, que estavam de olho, por exemplo, nos girl groups da Motown, musicais de cinema e em compositores como Rodgers e Hammerstein. O horizonte musical dos Stones era o conhecimento enciclopédico de blues que Jagger, Richards e Jones tinham e o domínio de Brian Jones das técnicas da guitarra slide, né, que é aquele tubinho de metal deslizando pelo braço da guitarra. Em 1963, eles já viajavam pela Inglaterra tocando e eles conseguiram uma residência num bar chamado Crawdaddy. Naquela altura, eles já tinham chegado à sua formação definitiva, com Jagger, Richards, Jones e Charlie Watts, e o baixista Bill Wyman. O tecladista Ian Stewart foi convencido a deixar a banda, porque ele era mais velho e ele não se encaixava no padrão visual que o empresário Andrew Loog Oldham imaginava para o grupo. Assim, Stewart virou o sexto membro dos Stones, tocando nas gravações e em vários shows pelo resto da vida dele. Andrew Loog Oldham, que é um personagem chave para nossa história aqui, ele tinha trabalhado um certo tempo como assessor de imprensa dos Beatles e viu de perto o surgimento do fenômeno da Beatlemania. Quando ele virou empresário dos Stones, ele rapidamente percebeu que a banda podia ser empacotada como uma espécie de anti-Beatles, sabe? Um tipo de Beatles em reverso. Por exemplo, se os quatro de Liverpool se vestiam e se penteavam de forma idêntica, os cinco de Londres usavam roupas que não combinavam entre si e apareciam despenteados e desgrenhados. Oldham confessou que o que ele queria era consagrar os Stones como um bando de indesejáveis, atrevidos, petulantes e imprevisíveis. E ele queria era estabelecer que eles eram ameaçadores, rudes e animalescos. E funcionou, né? A primeira vez que a revista brasileira Intervalo falou sobre os Rolling Stones, por exemplo, foi para ressaltar que eles eram bem mais feios que os Beatles e para definir o grupo como cinco jovens descabeladamente inconformados e rebeldes. Mas não foi só na embalagem que os Stones pegaram o vácuo dos Beatles. Quer dizer, quando eles começaram a tocar no Crawdaddy em fevereiro de 1963, os Beatles já tinham duas músicas no top 20 da Inglaterra. Então, quando foi procurar uma gravadora para sua banda, Andrew Oldham teve a esperteza de procurar logo a Decca, que àquela altura estava morrendo de arrependimento de ter dispensado os Beatles um ano antes. Aproveitando aí o sentimento de culpa, Oldham conseguiu um contrato cheio de privilégios que eram muito raros para bandas iniciantes, como, por exemplo, um adiantamento mais alto, o controle artístico sobre os discos e sobre as músicas e o direito de escolher os estúdios de gravação. O primeiro single da banda foi uma cover de Come On, do Chuck Berry, que chegou ao 21º lugar da parada inglesa. Oldham foi procurar John Lennon e Paul McCartney, que tinham pretensões de se tornar compositores profissionais para outros artistas, e a dupla dos Beatles ofereceu I Wanna Be Your Man para os Stones gravarem. E esse foi o segundo single dos Rolling Stones e chegou ao número 12. I wanna be your man. Era óbvio que os Stones tinham uma identidade própria. Quer dizer, tenta imaginar I Wanna Be Your Man sem o slide do Brian Jones, por exemplo. Mas Oldham tinha um problema sério no fato de os Stones não comporem seu próprio repertório. Quando a banda entrou em estúdio para gravar seu primeiro LP, no comecinho de 1964, já havia uma pressão por material próprio. Espremendo bem, saíram 3 músicas já nesse primeiro LP. Now I've Got a Witness, Little by Little e Tell Me You're Coming Back. As 2 primeiras foram assinadas por um tal de Nunkerfeld, que na verdade era um pseudônimo coletivo com direitos autorais divididos por 7. Os 5 Stones, mais Ian Stewart e Andrew Lug Oldham. Tell Me já foi uma música assinada apenas por Mick Jagger e Keith Richards. O segundo álbum, lançado em janeiro de 1965, já não tem mais nenhuma música de Nunkerfeld. As 3 composições próprias são de Mick Jagger e Keith Richards, que estavam se entendendo cada vez melhor como uma parceria criativa. Foi no início de 1965, aliás, que eles tiveram confiança suficiente para lançar uma composição própria como single. Foi The Last Time, e The Last Time foi a primeira música da banda a chegar no top 10 dos 2 lados do Atlântico e o 3º número 1 do grupo no Reino Unido. Então, em abril de 1965, no auge da invasão inglesa, eles embarcaram para sua 3ª turnê americana e The Last Time era a música que encerrava os shows. Eu comecei meu papo com o meu convidado de hoje, Marcelo Gross, que é um estudioso da invasão inglesa, para tentar arriscar um palpite sobre como ele encaixaria os Rolling Stones naquela movimentação. Porque a gente se acostumou a ver os Stones como uma obra fechada praticamente, né? Uma instituição monumental da cultura ocidental. Mas em 1965, 1966, eles ainda estavam em construção. Então eu pedi para ele tentar explicar para a gente, afinal, o que os Rolling Stones tinham de especial nessa sua fase inicial. Ouve só o palpite dele.
Então, eu acho que são muitas coisas que diferenciavam os Rolling Stones do resto das bandas da invasão britânica nos anos 60, né? A primeira delas é a arma secreta, que é o Mick Jagger. A presença dele, a voz dele, é uma coisa sensacional, é uma coisa meio fora do comum. Até hoje, eu acho que é. Assim como os Beatles tinham um bom trio de frente, ali com Harrison, Lennon, McCartney, eu acho que o trio de frente dos Stones era imbatível também ali com Keith Richards, Mick Jagger e Brian Jones, né? Jagger e Richards com as canções fantásticas que eles vieram a desenvolver depois. Brian Jones com toda a desenvoltura de tocar os instrumentos e com toda essa coisa do blues, esse background do blues que ele tinha. E eles tinham um visual muito, muito bacana, muito peculiar, os 5 ali, né? Eu acho que isso é uma coisa que também deve ser levada em conta. Tu vê a capa dos discos ali, é irresistível. O cabelo dandy do Brian Jones e eles juntos é sensacional. Eu acho que eles como grupo também, o contrabaixo do Bill Wyman, a bateria do Charlie Watts, certeira. Eu acho que são muitos os fatores que tornaram eles a segunda melhor banda da invasão britânica e, consequentemente, a segunda melhor banda do mundo, na minha opinião.
Além de tudo isso que o Gross falou, uma coisa que eu acrescentaria é que a gente deveria lembrar que os Stones tinham uma relação mais cosmopolita com os Estados Unidos. Os Beatles eram mais tipicamente ingleses, né? Mais aristocráticos, eram bem-humorados e tratavam os Estados Unidos como uma espécie de piada constante. Os Stones eram mal encarados e desleixados, mas tratavam a América com muito respeito. Por exemplo, logo durante a primeira turnê americana, ali em junho de 1964, eles separaram alguns dias estratégicos para gravar nos estúdios da Chess Records, em Chicago, com técnicos americanos e voltaram para a Inglaterra com boa parte do seu segundo LP e vários singles gravados. Eles até compuseram uma música em homenagem ao estúdio da Chess, 2120 South Michigan Avenue, que era o endereço do estúdio. Em 1965, eles continuaram dando preferência aos estúdios de gravação americanos. Boa parte do álbum Out of Our Heads e os singles The Last Time, Satisfaction e Get Off My Cloud foram gravados em Hollywood, na Califórnia, nos estúdios da RCA. E muitas daquelas músicas chegavam primeiro ao público americano e só depois ao público inglês. Ou seja, não existe uma discografia oficial dos Stones. Existe a discografia inglesa e a discografia americana. Tanto que quando eles relançaram os discos em compact disc, em vez de seguirem uma discografia como canônica, como os Beatles fizeram, eles preferiram manter os álbuns duplicados. Ou seja, existem dois álbuns Aftermath no mercado e mesmo nas plataformas de streaming de hoje em dia, você vai ver que tem dois álbuns Aftermath, com sobreposição de músicas, mas também com músicas exclusivas em um e em outro. Paint It Black, por exemplo, que a gente tocou na abertura do programa e é a música mais ouvida dos Stones no Spotify brasileiro, está no Aftermath americano. Na Inglaterra, foi lançada só num single, um mês depois do álbum e uma semana depois de sair, também em compacto, nos Estados Unidos. O ano de 1965 foi fundamental para os Rolling Stones em diversos sentidos. Primeiro, porque Jagger e Richards entraram no ano novo com muito mais confiança como compositores. Eles já sabiam que podiam compor e agora também sabiam que sabiam compor hits. A primeira experiência foi em 1964, quando Andrew Loog Oldham encomendou uma música, entre aspas, com tijolinhos, janelas altas e sem sexo, para que Marianne Faithfull gravasse. Jagger e Richards fizeram então uma balada de violão e cordas, As Tears Goes By, e a música chegou ao número 6 da parada inglesa. A partir dali, muito mais confiantes, todos os singles dos Stones seriam de composições próprias. Em 1965, vieram The Last Time, Satisfaction e Get Off My Cloud, as duas últimas, número 1, dos dois lados do Oceano Atlântico. 1965, evidentemente, é o ano de I Can Get No Satisfaction, a música que apresentou os pedais de distorção de guitarra para o mundo e, segundo Mick Jagger, transformou os Rolling Stones de mais uma banda em uma banda monstruosamente enorme. Satisfaction, lançada em junho de 65 nos Estados Unidos e em agosto na Inglaterra, desestabilizou o barco dos Stones internamente. Brian Jones, que era, ou pelo menos gostava de se imaginar como se fosse, o líder inicial da banda, foi perdendo espaço na exata medida em que Jagger e Richards ganhavam afinidade como parceiros de composição. Brian, que não conseguia compor, percebeu também que os Stones nunca mais seriam a bandinha de blues elétrico que ele havia formado e foi se alienando dentro do grupo. Andrew Loog Oldham, o empresário, do alto dos seus 21 anos, estava sendo atropelado pelos contratos e pelas propostas e percebeu que ele estava perdendo dinheiro com a edição das músicas da banda. Foi aí que ele trouxe para dentro o empresário americano Alan Klein para cuidar dos negócios, enquanto ele se dedicaria ao lado artístico. A primeira coisa que Klein fez foi renegociar o contrato dos Rolling Stones com a Decca. Klein havia ganhado fama na Inglaterra justamente por conseguir um contrato impressionantemente bom para o produtor Mickey Most. O que ele conseguiu para o produtor inglês chamou a atenção de todos os artistas e dali a pouco Klein estava estudando proposta dos Animals, dos Herman's Hermits e de vários outros. Klein era performático e combinou de levar os 5 Stones para a reunião com os executivos da Decca. Pediu que todos eles entrassem usando óculos escuros, que não sorrissem, ficassem de pé e, nas palavras dele, encarassem todos aqueles velhos peidorreiros e não dissessem uma só palavra. Klein diria tudo. E eles fizeram exatamente assim. E os Stones saíram dali com um adiantamento de mais de $1 milhão e mais privilégios ainda. O contrato foi tão bom que em 2010, quando escreveu sua autobiografia, Keith Richards disse que ainda recebia dele. Com Alan Klein no barco, a brincadeira ficou séria. Segundo Richards, a turnê seguinte, sob sua gerência, foi cheia de excentricidades. Um avião particular para nos transportar, enormes anúncios no Sunset Boulevard e coisas do tipo. Os Rolling Stones ficaram de outubro a dezembro nos Estados Unidos. E o final de 1965, esse período, foi um momento abençoado para o pop. Entre outubro e dezembro, por exemplo, que foi exatamente o período dessa turnê americana, saiu o primeiro álbum do The Who, My Generation. Saiu Rubber Soul dos Beatles, Turn, Turn, Turn dos Byrds. Isso num ano que já tinha tido Highway 61 Revisited e Bringing It On Back Home do Bob Dylan. Uma coisa muito importante a respeito do ano de 1965 é que toda aquela geração começou a empurrar os seus limites artísticos do jeito que podiam. Foi, por exemplo, o ano que Bob Dylan eletrificou sua música e lançou Like a Rolling Stone. Foi o ano em que os Beach Boys adicionaram orquestras e músicos de jazz em California Girls. O ano em que os Beatles trouxeram o sitar, um instrumento indiano, para Norwegian Wood e lançaram Yesterday, uma balada acústica com Paul McCartney acompanhado de um quarteto de cordas. Então, quando os Rolling Stones entraram em estúdio para gravar seu álbum seguinte, era embaixo desses termos de comparação. Eles reservaram uma semana da turnê americana e foram de novo para Hollywood, para os estúdios da RCA. Pela primeira vez, os Stones entravam em estúdio com o objetivo de gravar um álbum com alguma unidade e não mais um monte de singles e lados B. Pela primeira vez, tinham tantas composições próprias de Mick Jagger e Keith Richards que não precisaram recorrer a nenhuma cover e nenhum blues antigo. A briga agora não era por popularidade, porque eles já eram populares. Não era mais por fama ou dinheiro, porque eles já eram oficialmente milionários. Não era mais por se estabelecerem, porque eles já estavam infiltrados no establishment. A briga agora era por inovação. E você imagina que os Beatles, seus principais rivais mercadologicamente falando, haviam acabado de lançar a Rubber Soul. Andrew Lou Goldham, que também produzia os discos dos Stones, dizia que Rubber Soul era simplesmente o disco que havia transformado o mundo musical em que vivíamos no mundo musical em que vivemos até hoje. Dessas primeiras sessões no estúdio da RCA, em dezembro, os Stones extraíram 19th Nervous Breakdown para lançar como single. O título da música saiu de uma conversa sobre a altíssima pressão sobre a qual a banda vivia no final de 1965. "Tô pronto pro meu 19º colapso nervoso", teria dito Mick Jagger. Mas além da música, que é um rockão repleto de camadas e detalhes de guitarra e distorções que ampliam em muito o que Satisfaction havia feito, e sem apelar para repetição, o que mais chama a atenção na música é a evolução de Jagger como letrista. A letra de 19th Nervous Breakdown tem o mesmo clima de vingança de Like a Rolling Stone, mas aponta para algo que seria muito explorado naquele repertório novo. A hipocrisia dos bem-nascidos, os jovens burgueses estragados pelos pais, a ingratidão dos filhos dos ricos, os que nunca estão felizes com o muito que têm. Na verdade, não tem pouca gente que acha que essa música é uma indireta para Brian Jones. O single saiu em fevereiro e, de novo, foi número 1, tanto na Inglaterra quanto na América. Foi um sinal claro de que os Stones podiam avançar. E eles avançaram mesmo. Voltaram para os Estados Unidos no finalzinho de fevereiro, apresentaram um novo hit a cores no programa do Ed Sullivan e dali voaram para Los Angeles para concluir as gravações do seu novo álbum, que os jornais davam conta que se chamaria Could You Walk on the Water? É claro que a gravadora vetou a pergunta "Você consegue andar sobre as águas?" como título de um disco. era, evidentemente, uma citação ao texto da Bíblia em que Jesus anda sobre as águas. Não ajudou muito a foto que eles já tinham feito para a capa, com os cinco empoleirados nas margens de uma represa. Se o título ainda estava indefinido, embora a Decca Records já tivesse definido que não, estava certo para todo mundo que os Stones sairiam do estúdio com o seu repertório mais provocativo e mais dedo na ferida de todos os tempos. Vale a pena lembrar que a invasão britânica foi o prenúncio do que viria a ser chamado de Swinging London, de Londres como a meca da cultura pop e das tendências. A bandeira do Reino Unido virou um ícone fashion. A Carnaby Street passou a ser o epicentro da moda mundial. Mary Quant era a modelo mais famosa do mundo. James Bond era o ícone da masculinidade dos anos 60. E o cotidiano britânico passou a ser explorado por bandas como os Kinks e mesmo os Beatles. Os Stones queriam, claro, se beneficiar da Swing in London e, ao mesmo tempo, ser a antítese dela, tanto quanto foram a antítese dos Beatles 2 anos antes. E o novo repertório estava completamente a serviço disso. A música que eles escolheram para abrir o disco, por exemplo, Mother's Little Helper, jogava na cara a questão das drogas. Porque as drogas dos jovens são proibidas e as pequenas ajudantes da mamãe são legalizadas. Diz a letra, apesar de ela não estar realmente doente, tem aquela pequena pílula amarela. Ela vai correndo pro abrigo da pequena ajudante da mamãe e aquilo a ajuda, do seu jeito, a enfrentar seu dia cheio. Apesar dessa crítica à hipocrisia burguesa, o tema mais presente em Aftermath é o sexo como ferramenta de manipulação. Muita gente enxerga ali chauvinismo, machismo e misoginia, mas Keith Richards se defende dizendo que as músicas desse período mostram, na verdade, um personagem masculino praguejando contra as mulheres, porque na música dos Stones, as garotas têm direito a decidir, mas decidem abandonar seus homens, que, via de regra, embarcam em turnês internacionais cheias de garotas e só voltam para casa dali a 2 meses, né? Deve ser por essa dupla interpretação que os Stones não foram cancelados até agora, apesar de letras como Stupid Girl, que é basicamente uma lista de ofensas a uma garota fútil, que ele chama de a coisa mais doentia do mundo. Outra música considerada misógina, além da conta, é Under My Thumb, cujo personagem narrador é um homem que festeja ter controlado a sua esposa, deixando ela embaixo do seu polegar, como diz o título. Anos mais tarde, Jagger diria que não enxergava a música como especialmente antifeminista, mas como uma caricatura de um cara que se relaciona com uma mulher muito agressiva. Under My Thumb foi um dos grandes hits do disco e foi lançada como single em diversos países, mas não em países de língua inglesa, o que já diz muito, né? Na verdade, certa vez, a feminista Camille Paglia defendeu Under My Thumb publicamente num debate sobre arte em que ela se sentiu, nas palavras dela, cercada, encurralada, acossada pelas feministas que diziam que nada que rebaixasse as mulheres poderia ser considerado arte. Paglia disse que Under My Thumb é arte e que subordinar a arte a uma agenda política pré-fabricada é uma visão nazista ou stalinista sobre arte. Bom, tá aí uma discussão mais do que atual, né? Eu perguntei pro Marcelo Gross como é que ele, que é um músico do século XXI, uma época de muito mais consciência social, como ele filtra esse aspecto do lado bad boy dos Rolling Stones. Ouve só a resposta dele.
Então, eu acho que eu concordo com a Camila Paglia de que se trata de arte, né? Eu, como fã, sempre enxerguei dessa forma, né? Stupid Girl fala sobre um cara que gostaria que a menina fosse mais inteligente. Eu acho que em ambos os sexos existem os caras burros e as meninas também meio cabeça de vento. Eles estão escrevendo uma ocorrência cotidiana. Eu não acho que isso seja misógino, até porque uma hora ele fala, né? Eu acho que o narrador está tentando estabelecer um relacionamento com um membro do sexo oposto, né? Eu tentei, mas nunca deu certo. E está lamentando a falta de inteligência nessa pessoa do sexo oposto. Under My Thumb, né? Que eu acho que tem um pouco a ver com só do masoquismo, né? Essa coisa de dominação e podia ser uma mulher cantando com um cara, de nominar o cara. Eu ouço as músicas da Lily Allen também, ou das cantoras modernas, falando que os caras são estúpidos, gostaria que eles fossem mais inteligentes. Então eu acho que é um caminho de mão dupla ali, porque poderia muito bem ser uma mulher falando a respeito de um homem. Eu acho que tem mais a ver com relação de casal do que de um cara falando de uma mulher. Se pegar a essência do assunto das canções ali e ver pelo ângulo certo, não tem misoginia. Eu sei que esse assunto em 2020 é muito delicado, porque é uma época tão machista que, lógico, as pessoas tentam encontrar isso em tudo. E com razão, porque depois de passados 50 anos, a coisa não evoluiu. A gente continua vivendo numa sociedade machista que tem que mudar bastante. E a gente, como homens, também a gente está sempre aprendendo. Mas ali, no caso dos garotos que tinham 22 anos escrevendo isso, eu acho que eles estavam relatando mais fatos que aconteciam no cotidiano entre os casais do que efetivamente atacando as mulheres, né? Eu acho que mais adiante tinham canções que eram mais, não digo misóginas, mas com conteúdo mais agressivo, né? Como Some Girls, diretamente eles falando das mulheres, mas eu não acho que isso aconteça nas faixas do Aftermath em 1966.
Para além das letras, o salto mais visível de Aftermath foi sonoro e musical. Começa que foi o primeiro disco dos Stones gravado em estéreo. Nesse ponto, o engenheiro de som, o Dave Hassinger, foi tão fundamental que Oldham deu a ele o privilégio de escrever o texto da contracapa do disco. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho do texto na incrível tradução publicada na contracapa do LP brasileiro da época. Hassinger diz assim: neste ramo de dúbios padrões, ele estava falando do meio artístico, né? Muito me rejubilo de minha participação com os Stones, pois, em contraposição aos intérpretes medíocres e cheios de trejeitos espalhados por todo o mundo, eles são legítimos profissionais, além de admiráveis de se lidar. Não é demais? Muito bom! Aftermath é o disco em que os Rolling Stones mais experimentam musicalmente. Ou pelo menos o disco em que essas experimentações soam de forma mais natural e orgânica. Personagem-chave nesse ponto foi Jack Nitzsche, um músico de estúdio da cena de Los Angeles, um discípulo do Phil Spector, sobre quem, aliás, a gente já falou no episódio sobre o After the Gold Rush do Neil Young. Jack Nitzsche era o destinatário primeiro das novas composições de Jagger e Richards. É por isso que, já na estrutura, as músicas são mais maduras e complexas do que os blues em 4x4 de acordes maiores que eles faziam até então. E é por isso que começam a surgir coisas como o folk barroco I Am Waiting, com uma melodia que lembra um mantra indígena, né? Com Jack Nitzsche no cravo e Brian Jones tocando um tipo de cítara chamada dulcimer. O dulcimer de Jones era um tipo usado pelos Apalaches americanos. É o mesmo instrumento, aliás, que ele toca em outra balada do disco, uma música dessa vez totalmente barroca, chamada Lady Jane, outro grande sucesso de Aftermath. Just heed this plea, my love. Unbended knees, my love. I pledge my O clima de experimentação constante, claro, às vezes saía do controle. Bill Wyman, o baixista, diz que Paint It Black, por exemplo, deveria ser creditada a Nunker Feld, o pseudônimo coletivo da banda, porque todo mundo contribuiu. Especialmente, segundo ele, Brian Jones, que tocou o sitar e determinou a melodia da música. Mas Andrew Lou Goldham queria cristalizar a parceria Jagger-Richards tanto quanto estava cristalizada a parceria Lennon-McCartney. E a música saiu creditada apenas aos dois. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Paint It Black é o grande hit do álbum e um dos maiores da história dos Rolling Stones, mas não entrou no repertório do Aftermath inglês. Isso apesar de o LP inglês ser o disco com maior duração até então. Não só dos Stones, mas de qualquer outro artista, ultrapassando bem o indicado para um disco de vinil. 52 minutos de música. Eles preferiram guardar Paint It Black para lançar em single. E isso fez da música a primeira vez com que um sitar, que é um instrumento indiano, chegou ao número 1 da parada inglesa. Mas a gravadora americana tirou 4 músicas do LP inglês e incluiu Paint It Black como a faixa de abertura do Aftermath norte-americano, que por conta disso, e por ter só filé do repertório, muita gente considera até melhor do que o original inglês. Seja como for, Paint It Black virou um símbolo daquela fase de experimentação dos Rolling Stones e também da versatilidade de Brian Jones. Aqueles meses de gravação foram uma espécie de janela da alma que Jones deixou aberta. Ele, que vinha se sentindo alijado da banda e perdendo o protagonismo desde que Jagger e Richards viraram compositores, vivia uma rara boa fase. Com bastante dinheiro no bolso, com o adiantamento de 1965, e namorando a atriz Anita Pallenberg, e também reaproximado de Keith Richards, com quem ele dividiu apartamento nos tempos de Vacas Magras, Brian se encontrou nesse novo personagem, o multi-instrumentista, o pesquisador de sons, o cidadão do mundo, e se reinventou como um ícone pop, que era o que ele fazia de melhor, na verdade, né? Os 3 anos seguintes seriam uma ladeira contínua para ele, incluindo 2 prisões por porte de drogas, um isolamento cada vez maior da banda e até o bizarro fato de Anita tê-lo trocado justamente por Keith Richards. Brian Jones acabou demitido dos Stones em junho de 1969 e apenas 1 mês depois foi encontrado morto na piscina da sua casa, aos 27 anos. Mas no início de 1966, que é o nosso assunto aqui hoje, ele estava em ótima forma e apontando para um futuro que, infelizmente, nunca existiu. Na música Going Home, por exemplo, ele toca harmônica. Going Home, aliás, é um dos momentos disruptivos do disco. Um dos poucos blues tradicionais do repertório, a música deságua numa jam session com um total de 11 minutos e 13 segundos de duração. Era uma mensagem do tipo: ei pessoal, isso não vai tocar no rádio e não é pra tocar no rádio. É uma música pro nosso álbum. E isso numa época em que o conceito de álbum ainda estava em gestação, né? Você se lembra do martírio do Brian Wilson com o Pet Sounds que a gente conversou no primeiro episódio. 1 mês depois de Aftermath ter chegado às lojas inglesas, Bob Dylan lançou o seu grande álbum Blonde on Blonde, que tinha Sad Eyes Lady of the Lowland, com 11 minutos e 22 segundos. Você vê que era um momento em que o primeiríssimo time do pop mundial competia para ver quem era mais contracultural. Mas a gente estava falando de Brian Jones, né? Em Out of Time e Under My Thumb, Brian toca marimba, aquele instrumento de teclas parecido com um xilofone. Ouve aí um pedacinho de Under My Thumb. Já em Take It or Leave It, uma música que só aparece no Aftermath em inglês, Brian Jones toca o koto, que é um instrumento japonês de 13 cordas. Embora toda essa experimentação tenha trazido um charme muito especial a essa fase dos Rolling Stones, especialmente ali naquele ano de 1966, internamente não parecia ser essa maravilha toda, não. Em sua autobiografia Vida, por exemplo, Keith Richards fala com um certo desdém, dizendo que as gravações mostravam que Brian havia, entre aspas, se transformado agora em um multi-instrumentista, tendo desistido de tocar guitarra, fecha aspas, como se Brian tivesse entediado do seu instrumento verdadeiro e precisasse ser entretido com novos brinquedos. Por outro lado, dá para entender o ressentimento de Keith Richards. Ele gravou praticamente sozinho todas as guitarras e violões do disco, o que viria a ser um hábito cada vez mais comum nas sessões de estúdio, até que chegasse ao ponto de Brian simplesmente não fazer mais nenhuma diferença dentro dos Rolling Stones. Mas ainda estamos em 1966 e tudo vai bem por enquanto. Os Stones lançam Aftermath em 15 de abril na Inglaterra e 2 de julho nos Estados Unidos. O título do disco foi o jeito que eles arrumaram para registrar que estavam contrariados por não poder usar o Could You Walk on the Water. A capa é uma foto simples do Guy Webster em duotone rosa, da banda ali encarando a lente, sem o nome Rolling Stones e com Aftermath, que significa consequência, explodindo embaixo. A capa americana era colorida, com uma foto do David Bailey intencionalmente borrada, já prenunciando uma estética psicodélica. Porque 1966 é o ano em que o pop vira rock, é o ano em que surge a imprensa de rock, a cultura jovem como contracultura, as sementes do movimento hippie, é o ano do Pet Sounds, de Freak Out do Frank Zappa, Jefferson Airplane Takes Off, dos dois primeiros álbuns do Simon Garfunkel, do primeiro dos Mamas and Papas, do primeiro do Cream e, claro, o ano de Revolver dos Beatles. Aliás, quando procuravam um título para o seu novo disco, Ringo Starr sugeriu After Geography, já que o dos Rolling Stones significava também Depois da Matemática, ou Aftermath. Eu perguntei também para o meu convidado, o Marcelo Gross, a respeito de Aftermath como um álbum, naquele contexto, né? Como é que ele sente o disco dos Stones no meio daquela concorrência toda, digamos assim? Como se destacar, né, no meio daquilo? Ouve só a resposta dele.
Eu acho que o que faz o Aftermath um dos grandes álbuns do ano, que é fantástico, né? Que é o ano de 1966. É um ano que temos Pet Sounds, Revolver, Blonde on Blonde, entre várias outras obras-primas. É justamente as canções, né? Eu acho que foi quando os Rolling Stones atingiram a maturidade. É o quarto álbum do estúdio dos Rolling Stones. É o primeiro somente com canções do Mick Jagger e do Keith Richards. E também um dos motivos, além das excelentes canções do Jagger e Richards, é, lógico, a participação do Brian Jones. Eu acho que de todos os álbuns dos Rolling Stones, é o disco que ele mais brilha, tocando os diferentes instrumentos que ele tocou nas canções brilhantes, fazendo os arranjos se tornarem parte da composição, de modo que tu não consegue imaginar aquelas canções sem aqueles arranjos. Canções fantásticas escritas pelo Jagger e Richards, executadas de forma brilhante pelo Brian Jones. Eu posso dar o exemplo aqui das marimbas em Out of Time e em Under My Thumb, o Dulcimer em Lady Jane, a cítara em Painted Black, que faz parte da edição norte-americana. Então, esse conjunto de fatores faz com que o Aftermath seja um dos discos mais fantásticos do ano de 1966 e acompanha essa efervescência de discos brilhantes e de canções brilhantes quando o pop vira rock e quando finalmente as canções atingem um nível de maturidade que eles antes não tinham atingido com os discos anteriores, né? Então são músicas brilhantes e todo esse espírito jovem, né? Todo esse espírito de transgressão, de libertação sexual, eu acho que tá bem explícita nesse álbum, que é um dos meus favoritos, né?
Num mundo pré-internet, pré-satélite até, de comunicação regional, a estratégia precisava se contemplar os diversos mercados ao mesmo tempo. Assim, enquanto os Rolling Stones embarcavam para uma turnê europeia por Noruega, Bélgica, França, Suécia e Dinamarca, nos Estados Unidos, a London Records lançou uma coletânea chamada Big Hits, High Tide and Green Grass, que trazia a música nova 19th Nervous Breakdown e trazia também a famosa foto da banda na represa. Enquanto isso, essa música tocava nas rádios inglesas e americanas e escalava as paradas de singles. Aftermath saiu na Inglaterra em 15 de abril e, menos de um mês depois, a London Records, que representava a banda nos Estados Unidos, lançou o single Paint It Black. A gravadora preferiu trabalhar antes o single e a coletânea na América e deixou para lançar o Aftermath para coincidir com a nova turnê americana dos Rolling Stones, que seria a maior até então. Aliás, no dia do lançamento do disco, 2 de julho, a banda tocou para 14 mil pessoas no Forest Hills Tennis Stadium de Nova York. Se você assistiu a série Mad Men, você vai gostar de saber que é para esse show, o show de lançamento do Aftermath, que o publicitário Don Draper vai para tentar convencer os Stones a gravar um jingle para uma marca de feijões. Essa turnê americana dos Rolling Stones terminou em 28 de julho de 1966 com um show em Honolulu, no Havaí, que foi transmitido pela rádio havaiana KPOI. Naquela altura do campeonato, a London Records já tinha lançado um segundo single nos Estados Unidos com a música Mother's Little Helper, que, claro, eles incluíram no repertório do show. Dito tudo isso, eu tenho certeza absoluta que você está completamente confuso com esse papo todo de singles, álbuns, lançamentos, coletâneas, relançamentos, versões diferentes, né? Então, eu vou tentar fazer um resumão aqui. Existem duas versões do Aftermath e as duas são consideradas oficiais pelos Rolling Stones. A inglesa foi lançada pela Decca Records em 15 de abril de 1966 e a americana em 2 de julho de 66 pela London Records. A edição inglesa tem 14 músicas e foi o recorde de tempo de música prensada num vinil até então, os famosos 52 minutos. O disco, inclusive, foi feito com volume mais baixo para poder comprimir os sulcos sem muito prejuízo de qualidade. A London Records adaptou o LP aos padrões americanos e produziu um álbum de apenas 42 minutos e 11 músicas. Para isso, saíram 4 faixas: Mother's Little Helper, Out of Time, Take It or Leave It e What to Do. Mas, em compensação, eles incluíram Paint It Black, que na Inglaterra havia saído apenas como single. Essas duas versões do Aftermath existem em CD e em vinil importados, e as duas versões estão nos sistemas de streaming. A edição brasileira do Aftermath saiu em novembro de 1966, num lançamento do selo London, que era representado no Brasil, na época, pela Odeon. Espero que você não se surpreenda, né, se eu te disser que a edição brasileira é completamente zoada. A capa é igual à inglesa, só que sem o duotone rosa. Na verdade, parece uma fotocópia da capa original. Alguém da fábrica deve ter alertado para o risco de se prensar no Brasil, né, um vinil com 52 minutos. E outro alguém decidiu tirar as músicas aleatoriamente do repertório. Então, o LP brasileiro tem 11 músicas, como o americano. Só que não tem Going Home. É claro, coitada, né? 11 minutos foi a primeira a bailar. Não tem Out of Time e I Am Waiting. Só que também não tem Painted Black, que está no disco americano. Quer dizer, a gente ficou com o pior dos dois mundos, como sempre. Diante dessa confusão toda, nem cabe muito dizer o que virou single e o que não virou, né? Mas só para registro, existem dois singles oficiais extraídos do álbum Aftermath, que é Mother's Little Helper e Painted Black. Embora não dá para dizer exatamente que sejam extraídos, né? Porque a primeira não tá no LP americano e a segunda não tá no LP inglês. Existem outros singles em outros mercados, como Under My Thumb e até What To Do, que saiu nas Filipinas. Ouve aí um pedacinho de What To Do para você decidir se merecia ou não merecia virar faixa de trabalho. E em seguida a gente já emenda a resposta do Marcelo Gross para a complexa pergunta: qual sua música favorita em Aftermath?
Nossa, é muito difícil escolher uma canção favorita de um álbum com tantas pérolas, né? Eu citaria minhas canções favoritas do álbum, que é Painted Black, que abre a versão americana, Out of Time, é fantástica, Lady Jane, mas eu acho que eu escolheria Under My Thumb, porque a levadinha, o arranjo, o solo de marimba do Brian Jones ali, o tema que ele faz, e o solo de guitarra do Keith Richards ali com trêmulo, eu acho, como canção e como gravação, ela fantástica, fora do comum. E lógico que Painted Black também é muito especial, porém ela foi lançada em compacto. Under My Thumb é uma das minhas canções favoritas de toda a carreira dos Stones. Ela é simplesmente fantástica, com todo mundo brilhando, o Mick Jagger brilhando no vocal, o baixo com fuzz do Bill Wyman, né? A levada de baixo é sensacional, a levada da bateria, a entrada da bateria. Esse disco é fantástico, eles gravaram nos estúdios da RCA em Hollywood. Foi a primeira vez que eles gravaram um disco inteiro nos Estados Unidos. Então eles tiraram um somzão muito, muito legal. E Under My Thumb é minha faixa favorita.
Em 1966 foi tanto o auge quanto o fim da fase inicial dos Rolling Stones. O ano de 1967 é definido por Keith Richards como o ano em que as costuras se romperam, o período em que a fórmula de Aftermath foi repetida. Em Between the Buttons, foi o ano em que Brian Jones começou seu trajeto rumo ao lado escuro da lua, foi o ano em que eles tentaram fazer seu próprio Sgt. Pepper no esquisitíssimo álbum Their Satanic Majesty's Request, foi o ano em que eles romperam com Andrew Oldham, foi quando a maconha e o ácido começaram a dividir espaço com cocaína e heroína, foi quando eles pararam de tocar ao vivo simplesmente porque estavam ocupados demais sendo presos ou indo aos tribunais. Foi o bottom line de onde eles ressurgiriam no meio do tumultuado ano de 1968 para reivindicar o título de maior banda de rock do mundo, com uma sequência inacreditável de LPs absolutamente obrigatórios na virada dos anos 60 para os anos 70. Shows consagradores, filmes polêmicos e muita controvérsia que a gente vai tentar contar ao longo das próximas temporadas do Discoteca Básica. Por tudo isso, Aftermath costuma ser meio ofuscado e negligenciado quando se fala nas obras-primas dos Rolling Stones. Mas para quem quer entender os Stones da invasão britânica, da Swing in London, da fase com Brian Jones, não tem melhor caminho do que esse. Então, minha última pergunta ao Marcelo Gross foi exatamente essa. Como Aftermath bateu para ele, especialmente agora, em novembro de 2020, quando ele reouviu o álbum a convite do Discoteca Básica.
Então, eu reouvi novamente o Aftermath antes de dar essa entrevista, quando tu me mandou as perguntas. E a minha impressão é que ele é um álbum fantástico, porém é um álbum irregular. Ele não tem uma linearidade como os discos dos Beatles. Porém, as músicas que são fantásticas são muito fantásticas. E dá para dizer que num disco de 14 músicas tem ali as suas linguiças, né? Eu, particularmente, gosto do álbum inteiro. Mas ele não é um disco linear e perfeito. Ele tem canções brilhantes no meio de canções que não são tão brilhantes. Eu acho que o que une o disco é essa sonoridade que eles tiraram no RCA Studios ali. E tem algumas canções ali, por exemplo, High and Dry, ou até o blues de, né, Going Home, né, uma música de 11 minutos, na qual eles, talvez seja o primeiro rock tão longo assim. É divertido de ouvir, porém, como eu disse, as canções mais lado B ali, que estão no meio do disco, elas não chegam aos pés das músicas mais brilhantes. Mas é um disco que marca uma época, as letras são fantásticas e são muito modernas para a época. É um disco elegante. E é isso, como é o primeiro disco feito só de canções do Jagger e Richards, é natural que não fosse todas brilhantes como são os discos dos Beatles. Porém, os discos dos Beatles é um fenômeno, né? É uma coisa fora do comum. Foi muito divertido reouvir o disco, ouvir em vinil aqui, e continua sendo um álbum fantástico, porém irregular.
Tudo bem, senhoras e senhores, e chegamos agora ao quadro do programa em que eu indico aos nossos ouvintes um nome da nova geração, do século XXI, que de alguma forma está afinado com o disco da semana. Ou seja, um nome que provavelmente você não conhece, mas que se você gosta do Aftermath, periga você gostar também. Quando eu ouvi falar pela primeira vez do sexteto americano Nude Party, ele foi definido como um cruzamento entre os Rolling Stones com o Velvet Underground. E, meu amigo, vou dizer que é difícil explicar melhor o som da banda. Eu acrescentaria apenas o fato de que eles soam frescos e contemporâneos, sem nada de retrô na fórmula. São seis amigos da Carolina do Norte que já lançaram dois álbuns, The Nude Party, em 2018, e Midnight Manor, que acaba de ser lançado. Esse disco, assim como o anterior, foi produzido pelo Oakley Manson, dos Black Lips. Minha favorita do álbum Midnight Manor é Lonely Heather, e o nome da banda é Nude Party. Para encerrar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas mensagens que chegaram para mim pelas redes. Aliás, eu recomendo que você me siga no Twitter e no Instagram, eu sou R.AlexandreDB, e no Facebook você pode seguir meu perfil pessoal também. Porque ali a gente continua conversando e eu prolongo a conversa que surge aqui no podcast. Por exemplo, a respeito do episódio 9 sobre o Melancholy and the Infinite Sadness dos Smashing Pumpkins, eu publiquei várias capinhas de edições raras, lembrei da participação da banda nos Simpsons, falei dos clipes do álbum, enfim. Esse episódio teve uma repercussão muito legal, porque ele pegou um público entre 35 e 45 anos, que pelo visto nunca tinha se ligado, que viu nascer um clássico em sua geração. Então me permita dizer especificamente a esse público que, pessoal, essa fase ainda tem vários outros clássicos. Vamos aguardar para falar deles no momento oportuno. A ouvinte Úrsula Silva, ela escreveu para dizer o seguinte: esse episódio foi incrível. Acredito que por eu gostar da banda, do álbum e já acompanhar e absorver muita música na época, mas saber de detalhes tão bacanas só acrescentou ao que eu já curtia. O Paulo Henrique Júnior diz que esse episódio fez com que ele revisitasse um lugar que para ele é conhecido desde os 12 anos. Disse ele: na época eu sabia da existência do disco, mas só pude acompanhar o que era exibido na MTV. Anos depois, eu ouvi encantado essa obra-prima da década de 90, e por que não dizer de todos os tempos. Tanto que eu sempre volto a esse lugar chamado Melancholy. Porém, essa nova visita foi guiada com muita leveza, mas ao mesmo tempo mergulhada em todo o processo de composição e produção desse álbum. Obrigado, Ricardo Alexandre, por trazer nova luz a esses álbuns tão fundamentais. Eu que agradeço, Paulo, por você ter escrito com tanta sensibilidade e carinho. Falando em sensibilidade e carinho, o Ricardo Pereira escreveu um longo e-mail muito bonito que eu gostaria de dividir com vocês. Disse ele: meu nome também é Ricardo, sou professor de literatura, sou do Rio, mas moro há bastante tempo em Angra dos Reis, interior do estado. Eu acompanho seu trabalho há um tempo, a ponto de considerar seu texto, e agora sua voz, um amigo. Ainda compro CDs, agora com o dólar tá mais complicado. E pelo menos uma vez por semana eu paro para escutá-los com atenção, relendo encarte, naquele velho esquema. Tô gostando demais do Discoteca Básica. Eu fui criado e alimentado pela revista Bis e pelos discos do meu pai. Adorei o episódio sobre o After the Gold Rush, um dos meus discos preferidos da vida. Eu passei o adiante, meu afilhado passou a conhecer o disco e está encantado. Não imagina como isso me deixa feliz. Adorei também o episódio do Cartola, da Rita Lee, todos eles. Recentemente, eu estava conversando com um amigo sobre o podcast e conjecturávamos sobre qual seria o primeiro disco da nossa geração. Eu apostava em Nirvana ou Radiohead, mas eu queria mesmo era que fosse R.E.M. ou Smashing Pumpkins. E qual não foi minha surpresa a encontrar o episódio sobre o Melancholy na terça-feira, fiquei exultante. Devo dizer, fiquei arrepiado em vários momentos, e não só nos trechos das canções. Os Smashing Pumpkins apareceram em minha adolescência e me acompanharam até o início da vida adulta. Se Billy Corgan é um gênio, eu não sei, mas foi genial em diversos momentos entre o Siamese Dream e o Máquina, e o considero subestimado. Ok, muito por sua presunção, a postura e parte do trabalho irregular que ele lançou nos últimos anos. Mas eu quero é agradecer pelo excelente trabalho. Quero também dizer que adoro, no final, a parte em que você recomenda artistas contemporâneos semelhantes ao do episódio. Vibrei com a Laura Marling no disco do Neil Young, sou apaixonado pelo trabalho dela, os últimos discos sensacionais. E estou completamente encantado com o João Camareiro, não conhecia e preciso agradecer a recomendação. Há, claro, um tanto de Rafael Rabelo, mas acima de tudo uma voz jovem e original com feeling e respeito ao silêncio e às sutilezas, algo tão raro em se tratando de instrumentistas com técnica tão apurada, que tentam preencher todos os espaços. Muito obrigado e longa vida ao Discoteca Básica. Pô, Ricardo, obrigado por você escrever, né? Que legal saber que o programa está sendo compreendido e curtido. E também muito obrigado por ajudar a espalhar esse projeto por aí. Isso é muito importante, de verdade. E assim chegamos ao final do 11º episódio da primeira temporada do Discoteca Básica. Espero que vocês estejam curtindo e que o programa sirva para vocês descobrirem coisas bacanas e recuperarem bons hábitos perdidos. Se você não tem o Aftermath em casa e quer ter a edição física, ou no caso as edições físicas, então entra no site da Locomotiva Discos e veja o que eles podem fazer por você. A URL é locomotivadiscos.com.br. Se você mora em São Paulo, pode passar na loja física, na Rua 7 de Abril 154, na Galeria Nova Barão. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz produção junto comigo. Acesse o clubediscotecabásica.com e descubra como você pode fazer parte do nosso clube de assinantes e ter acesso a conteúdo e promoções exclusivas. E até semana que vem, quando a gente se reencontra para conversar sobre música e contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Então até a próxima terça-feira.
Tudo certo.
Parasol.